Jesus acolhia os seus irmãos nas ruas. Já nos templos, muitos eram expulsos. Isso acontece nos dias de hoje? A religião é importante? É possível ter fé sem ter uma religião? Sua fé e sua espiritualidade podem ser autônomas?
O amor de Deus é para todos? Mas até que ponto? E é sobre isso que vamos falar hoje, ou melhor, estamos tentando descobrir, né? O Ricardo tá sério nessa apresentação, né, gente?
Descubra hoje, no Globo Repórter.
Mentira! Mentira!
Está começando mais um episódio do podcast Direito de Ser. Não é Globo Repórter, é LGBT e Espiritismo na Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. Eu, Ricardo Guelf, estou aqui hoje com vocês para a gente falar um pouquinho sobre religião, fé, espiritualidade e autonomia com minha querida Adriana Morales.
Sou eu falando aí sobre religião, importância aí da fé, enfim, todas essas ferramentas, né, que podem servir para a nossa melhora nesse rolê aqui da vida, ou não, depende tudo, né, da maneira de como nós vamos utilizar, então estou muito feliz.
E hoje você quebrou ali minha seriedade no início, tentando imitar os repórteres do Globo Repórter, para a gente entender aí onde vive esse ser religioso, esse ser de fé e espiritualidade, esse ser de autonomia, né? Onde a gente consegue encontrar. E para começar esse rolê, a gente vai responder essa pergunta inicial, né? Falando um pouquinho sobre religião. O LGBT pode ter fé independente de uma religião?
É uma pergunta, né, Ricardo? Ricardo, é que a gente está falando aqui, né, pelo áudio. Seria tão bacana se vocês pudessem ver a carinha de Ricardo Guelf nesse momento. Ele fez cara de perguntinha e parou. É o seguinte, gente, vamos lá. A gente está muito ligado ao exercício da religião dentro do templo, né, Ricardo? E é isso que a gente vai discutir também hoje, né? Que a fé independe desse exercício engessado dentro de um templo. Primeiro porque a fé é algo inato, né? É como se fosse, a fé é como se fosse uma partícula da esperança. Sabe aquela coisa, né, de que a esperança é a última que morre? Esquece que a esperança não morre nunca, né? Do ponto de vista psicológico, psicanalítico, a esperança é uma, né, um componente, digamos assim, é uma célula, né, emocional, espiritual, enfim, que diz para a gente que, olha, não sei como é que esse negócio vai acontecer, mas vai acontecer. Então, se a gente parte desse princípio, a fé é algo inato. O que é bacana de pensar é que a gente pode transformar ela numa potência a nosso favor. E aí, se a gente entender qual é o nosso papel dentro das religiões, pode ser também um caminho bacana aí da gente pensar, né? Porque muitas vezes a religião, ela muito mais nos segrega, né? O exercício, né, da religião na atualidade é muito mais nos segrega do que nos agrega, considerando todas as questões dogmáticas aí, né? E o quanto essa ideia de salvação que está implícita numa conduta do que é certo e do que é errado e que foge muito daquilo que o Cristo, daquilo que Jesus nos colocou, que é a questão de amar-vos uns aos outros, né? Então, quando a gente se perde um pouco disso, a gente se coloca nesse lugar de alguém que está errado, equivocado, e a fé, ela nos trata disso. A religião dogmática que faz esse separatismo, né, as pessoas que fazem esse separatismo, em muitos momentos querem colocar a gente nessa caixinha, né, do certo e do errado. E aí, se a gente começar a pensar e entender a religião por esses prismas também, eu acho que a gente consegue desmistificar muita coisa, né, Ricardo?
Verdade, Adriana. Eu, para começar a estudar um pouquinho sobre esse tema, né, para a gente falar hoje no podcast, eu dei uma lida em alguns trechos do livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, né, do nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, publicado pela FEAL, você encontra em mundomaior.com.br, eu já vendendo aqui o peixe, e eu encontrei dois trechos que me marcaram bastante, né? Um, ele fala sobre a fé raciocinada. Ele fala que é importante acreditar, mas principalmente compreender o que a gente crê. Eu acho que isso é um pilar muito importante dentro do Espiritismo, essa fé raciocinada, a gente compreender ali a partir dos estudos, da análise. Mas você ser o agente que vai compreender a sua própria fé, E aí é onde a gente coloca essa autonomia, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio para conduzir a nossa encarnação, a autonomia da nossa existência e também a autonomia dos nossos estudos sobre fé, sobre espiritualidade, sobre a nossa religiosidade. E aí me lembra, né, que nos primórdios do cristianismo, e isso é uma realidade muito difícil que perdura, infelizmente, até os dias de hoje, até a nossa história recente, que é o analfabetismo, né? Acho que ali nas religiões, quem aprendia a ler e a escrever era o clero, era quem estava ali iniciando sua caminhada dentro da Igreja Católica, dentro do cristianismo. Quem estava frequentando os templos, os fiéis, eles não sabiam e não podiam saber. Eles tinham que trabalhar e era só isso que os competia. Eles não podiam e não tinham acesso nenhum. Quem lia, interpretava e passava tudo o que competia às questões religiosas, às questões da fé, era o clero. E isso quebra esse organismo de autonomia. Porque se você não está compreendendo, estudando o que você está ouvindo, você acredita puramente por acreditar. E aí a gente acaba endeusando essas figuras. Que representam a fé e a religiosidade, né? E ainda no livro Autonomia, Paulo Henrique separa um trecho de um discurso do Victor Hugo, famoso escritor francês. Victor Hugo ele cita nesse discurso, em 1850, sobre a educação pública, a importância de se ampliar a oportunidade de educação para as pessoas no país e também a importância do Estado laico, de separar as questões do Estado da Igreja para o bem dessas duas instituições. Então a gente tem aí uma questão muito forte, né? Porque até os dias de hoje a fé, os templos, a religião majoritária de um país muitas vezes acaba esbarrando aí nessas fronteiras e influenciando muito as questões políticas de um país. Isso a gente pega aí a análise política de vários países ao longo do mundo, inclusive nas questões LGBTs, né? Muitos desses países proíbem o LGBT, é criminoso só por estar nesse país. E muitas vezes isso é esbarrado muito claramente nas questões da religião daquele país. E aí o Victor Hugo vem em 1850 trazer a importância da laicidade do Estado e a importância da educação pública nacional. Isso é papel fundamental para a gente discutir hoje, agora, nesse podcast, a autonomia. Se a gente não tem uma pessoa que é capaz de pegar as obras básicas do Espiritismo e vários outros livros que apoiam aí a compreensão da doutrina, como citado aqui, o Autonomia, a gente tem também o Revolução Espírita do Paulo Henrique, você só está apenas ouvindo o que alguém está falando, você nem sabe se ela leu aquilo, você só está ouvindo e reproduzindo numa fé cega. A fé raciocinada é aquela que você compreende o que você está crendo. E para compreender, você precisa ter do Estado a garantia de uma educação nacional pública. Se você não souber escrever, você não vai conseguir ali ampliar as suas questões e aí assim por diante dentro desse campo da fé. Falei bobagem, Adriana Morales?
Eu estou aqui falando, cara, que eu gosto demais desse podcast. Eu gosto bastante desse trabalho que nós propusemos a realizar, porque a gente tem muita liberdade para observar todos os temas de uma forma bastante ampla, né? Então, isso é, enfim, muito confortável para mim. Eu entendo que você está falando dessa questão da educação, e ela casa muito com o tema, porque ela abarca, né? Ela abraça a importância da gente ter um olhar bem plural sobre o que é religião, o que é fé, qual é a conduta das pessoas dentro das instituições, que é disso que a gente está falando, né? Porque muitas vezes a ideia do Cristo ela é distorcida por determinados interesses, interesses pessoais e interesses de pessoas que não estão instruídas dessa maneira plural, dessa maneira, enfim, bastante abrangente. Então, não tem como eu ter dentro de uma igreja ou dentro de uma, né, dentro de um centro espírita, de qualquer liderança religiosa, não tem como eu ter um indivíduo que está ali engessado de forma dogmática sem considerar o que está acontecendo de fato, porque nós, LGBT, somos uma realidade. Não adianta dizer que, olha, vocês não cabem aqui, vocês não servem, né, para essa ou determinada instituição, ou mais do que isso, né? Porque quando a gente fala sobre a questão de algumas religiões dogmáticas e tudo mais, nós estamos falando de salvação, né? Então a coisa é muito maior, porque a coisa vai para uma outra esfera, para uma esfera espiritual. Então, se você é LGBT, você está fadado ao inferno eterno. E aí é importante a gente discutir isso também. Quem é que está fazendo essa leitura? A pessoa que está fazendo essa leitura tem um conhecimento religioso? Legal, só que é só disso que a gente vive dentro da instituição? Porque se for só disso, nós vamos negar todas as condições humanas, né? Principalmente daquelas que são minorias. E aí a gente faz um discurso, constrói um discurso bem enviesado. E obviamente, enviesado pelo que a gente acredita, né? Eu penso que esse seja um ponto, a questão pedagógica, eu sempre falo, gosto de grifar a importância da gente se instruir, né? Aliás, essa é uma máxima do Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa é uma máxima. E aí, por isso que é importante a gente discutir também o quanto as nossas instituições, os nossos espaços, né, de exercício de fé institucional, né, ali no coletivo com todo mundo, estão sendo esvaziados. Por quê? Porque não estão abarcando, não estão respeitando as necessidades e as condições existenciais de todos. Então, peraí. Né? Ao mesmo tempo que a gente discutia nos bastidores, eu não sei você, querido ouvinte, mas não sei se você sabe, querido ouvinte, mas a gente discute nos bastidores. É cada quebra-pau, vocês não têm noção. Enfim, né? A gente estava falando um pouco sobre esse esvaziamento das casas espíritas, dos templos, deixa eu ver, que mais? Das igrejas, enfim, né? Desse esvaziamento da população LGBT, por que que as pessoas não vão? Primeiro, porque elas não se sentem pertencentes, não se sentem amadas, ali não tem um exercício, né, vívido do Cristo. Isso é um ponto inegável. E eu não vou ficar num lugar que eu estou me sentindo inadequado dentro da única condição existencial que eu consigo ser e estar. Não tem cabimento, né? Então, aí a gente está falando de outras coisas, está falando de cura gay, a gente está falando de uma readequação que é inaceitável. Só pelo fato de não dar, gente, não rola. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão da salvação. Se você vai para uma instituição, você vai ser salvo, e aí você precisa deixar de ser LGBT. Também não vou, já não quero mais, isso aí para mim não dá. Uma outra questão é que, muitas vezes, as pessoas que estão sendo, que estão comunicando, ali, fazendo a mediação, né, da palavra do Cristo, da leitura da Bíblia, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, estão muito mais pautadas na necessidade de manter a casa cheia do que, de fato, exercer uma conduta, né, para a qual elas foram convocadas, que é faça uma leitura com o mínimo de julgamento, né, do seu julgamento pessoal, faça uma leitura e transmita uma mensagem com esse mínimo. E aí acho que a gente conseguiria, então, ter uma casa um pouco mais, eu não digo cheia, né, porque a gente não está procurando quantidade, mas uma casa onde as pessoas de verdade se sintam acolhidas e, enfim, né, a partir desse amor que é crístico e que é muito verdadeiro e legítimo e que a gente, infelizmente, não tem conseguido oferecer para as pessoas.
Bom, eu acho que dois aspectos importantes de tudo que a Adriana comentou é a gente falar inicialmente dessa questão da salvação, né? Muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, desafios na vida, a gente quer é uma palavra, uma orientação, e a gente senta naquele banquinho ali da casa espírita, da igreja, de qualquer templo, você busca ali esse auxílio, essa conexão com Deus dentro dos tempos. E aí a pessoa fala: então, mas para você ser salva, você precisa seguir o que a gente está falando, para você ser salva, você precisa fazer X e não fazer o Y. Acho que na questão do LGBT é muito forte, né? Essa briga interna que naturalmente o LGBT tem por se entender diferente, aí encontrar barreiras dentro da família, dentro da casa. E aí isso estende para essas barreiras ainda mais fortes e severas dentro de um templo religioso. É ao ponto de você ter que suprimir quem você é mudar ali a sua essência. Eu acho que isso é muito prejudicial quando alguém prega essa salvação. E aí quando vem Kardec e fala: então, mas a salvação é você ser uma pessoa que prega e espalha o amor e ser uma pessoa caridosa, né? A salvação está na caridade. Eu acho que é muito importante quando Kardec vem e traz esses ensinamentos para a gente. Me lembrou bastante os capítulos, obviamente, né? Fora da caridade não há salvação, mas a cena em que do filme Kardec, que ali o personagem, o Kardec, está na cena dialogando com o padre, falando sobre a salvação. Eu acho que é muito significativo isso, né? Porque a salvação não está em seguir ali as palavras de tal pessoa que está ali dizendo, não é seguir nada, é ser uma pessoa que busca o amor e que busca praticar a caridade em seus vários âmbitos ali de compreensão, estudos que a gente consegue a partir das leituras, né? E aí a Adriana falava e também me remeteu uma analogia que eu gosto de usar bastante. A nossa vida é como se fosse um prédio, né? A gente está ali sustentando esse prédio com várias pilastras, né? E cada uma dessas pilastras, ela representa uma área da nossa vida. A família, os amigos, o campo acadêmico, o campo profissional, a fé e a espiritualidade, seus gostos pessoais, tudo isso forma a essência, forma o seu eu. A pessoa fala, ser LGBT é ruim, você não vai se salvar por causa disso. Aí você fala, meu Deus, eu não vou me salvar, vou para o inferno, socorro. E aí você vai destruindo pilastra por pilastra por estar ouvindo e principalmente combatendo a si mesmo por essas palavras, você vai perdendo a essência do seu eu. E aí uma hora o prédio inteiro cai, você fica, oi? O que aconteceu? E você vai precisar se reconstruir. E quando você percebe essa questão antes do prédio cair, de você precisar se reconstruir do zero, acho que é muito importante. Quando você percebe que a salvação não está naquela palavra, que a salvação não está em você ir naquele templo, a salvação não está em nenhum desses âmbitos, né? E aí a gente entra no campo da autonomia. É possível ter fé e espiritualidade sem estar ligado a nenhuma religião? Eu digo que é.
Olha só, o primeiro que a igreja somos nós, né? A igreja, o templo, né? O nosso envoltório, o nosso corpo, ele precisa ser compreendido como um lugar sagrado. Que é aquele, quem nunca, né, gente? Quem nunca deu uma pausa na vida e falou, olha, tá puxado, hein? Deixa eu me fechar aqui, deixa eu passar, sei lá, uns 5 minutos aqui conversando comigo, com a espiritualidade, seja lá que nome que você vai dar, porque na vida, no plano material, não consegui ter muito sucesso. E aí, o primeiro ponto é esse, né? Que é importante a gente entender que em qualquer lugar que eu tiver, eu consigo fazer essa conexão. Mas, às vezes, eu preciso estar, que também é legítimo, tá tudo certo. Às vezes eu preciso estar ali, né, junto, pegar na mãozinha, olhar para o amigo do lado, dizer que ama e tudo mais, e vamos lá. Às vezes é importante estar dentro desse tempo, né? A questão que me pega, Ricardo, é que se for para eu estar dentro de um espaço que mais me revitimiza do que me liga com a proposta do Cristo, que é de amor, que é de acolhimento, então eu penso que cabe a cada um que está ouvindo esse podcast fazer essa reflexão. É um lugar que está te agregando esse valor de amor, de pertencimento, né? Quando eu falo a palavra pertencimento, a gente já virou um meme aqui, sabe? A gente já tem um meme interno, né? Porque tudo meu é pertencimento. Mas é verdade, gente, a gente só está pertencendo. O ser humano tem esse rolê na vida. Quem é que não quer fazer parte de um grupinho? Eu adoro, eu faço parte do grupo LGBT, eu estou no L. Olha que felicidade, vocês estão vendo minha cara, mas sintam aí, vocês estão ouvindo. Então é isso, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um centro, fazer parte de um rolê, onde está todo mundo junto, isso aquece o nosso coraçãozinho, que às vezes é peludo. A questão é, será que isso está agregando um valor, como a gente está falando de fé e espiritualidade, será que isso me agrega um valor cristão? Porque se não está me agregando, eu preciso, sei lá, né, rever. Não estou dizendo para ninguém sair, abandone a sua religião, não é nada disso. Mas eu estou dizendo para você rever.
Acho que essa questão me lembra bastante aqui dentro do universo das redes sociais, das mídias digitais, a discussão sobre um termo chamado métrica de vaidade. Aquela pessoa que tem muitos seguidores, aquela pessoa que tem muitas curtidas no post. E é um número volumoso que amplia aí esse ego, essa vaidade, alimenta todas essas questões internas. Mas aí a gente analisa de um outro ponto, né? Aí você posta um vídeo. Esse vídeo, as pessoas estão assistindo? Elas estão assistindo até o final? Você está convertendo essas pessoas ao seu objetivo? Você está retendo essas pessoas na sua fala? E aí você pega e transporta esses conceitos aí de mídias digitais para dentro dos templos. Os templos estão cheios. Quantas pessoas estão ouvindo a sua palavra? E aí a gente tem que saber se sua palavra é boa ou não, né? E estão se melhorando por causa disso? E se essas pessoas estão ali sendo atingidas positivamente? Eu tenho uma frase que eu carrego há um tempo já, que é motivacional para acordar, né? Acordei hoje no meu dia. Qual que é o propósito do meu dia? Atingir ao menos uma pessoa de forma positiva com as minhas palavras. Estou conseguindo? Porque se um centro ele tem ali um auditório gigante, lotado e não está atingindo positivamente as pessoas, e há aquela casinha ali, aquele casebrezinho ali naquela rua deserta, no bairro, que a Dona Maria e o seu Zé abriram ali a casinha espírita há alguns anos, e estão ali esses muitos anos naquela casinha, naquela salinha, e poucas pessoas estão sendo atendidas por semana, mas aquelas pessoas que estão ali fazendo o evangelho, estão ali fazendo uma leitura da Bíblia, estão ali praticando qualquer tipo de fé e espiritualidade e estão sendo atingidas positivamente, eu pergunto, qual desses dois exemplos está conseguindo reter melhor, está conseguindo atingir positivamente aí nessas questões de métricas, qual está conseguindo chegar ao seu objetivo? E aí fica o questionamento, né? Você está sendo atingido positivamente? Se você não estiver, você tem duas opções também para analisar. É você o problema? Você não quer ouvir? Você está com dificuldade? Como que você pode se melhorar? Você está tentando se melhorar, está se esforçando para ouvir e ainda não está se sentindo acolhido. Como diz a Adriana, se sentindo ali pertencente ao lugar, então tem alguma coisa errada com o lugar, não com você. Você tentou. Se você tentou, de vários meios, compreender a sua relação com o tempo, a sua relação com as pessoas, porque é importante, a nossa vida é construída a partir das relações com as pessoas. E a gente precisa entender isso e aceitar isso. A gente precisa saber lidar com o outro. E aí fica também o recado para os dirigentes, fica o recado também para as pessoas da administração, para os palestrantes. Você tem que saber lidar com os outros. Porque não adianta você se conectar no retiro com quem for, você ler e entender tudo, e você chegar e você ser uma pessoa grossa, arrogante, indiferente. Não funciona. A gente tem que estar ali no templo, a gente tem que estar ali nesse rolê espiritual e de fé para atingir positivamente as pessoas. Você não está ali para o seu ego, para a sua vaidade, para você se elevar. Ah, eu cumpri aqui minha terça-feira lendo o Evangelho para todo mundo, eu vou para o céu.
É mesmo porque, né? Céu é uma coisa bem subjetivazinha, tá bom?
Considerações finais aí sobre o tema.
Ah, tô muito feliz novamente. Vou encerrar com a minha frase, com a frase do início. Tô muito feliz pela liberdade que a gente tem de poder discutir sobre esse assunto de uma forma bastante abrangente, de pensar a fé e a espiritualidade e as instituições religiosas, não de uma forma engessada, né, porque você tem que estar lá, porque é, sei lá, necessária como oxigênio. Não, não é. Se você se sente bem dentro de uma instituição, ok. Se você não se sente, questione, né? Ah, eu quero fazer diferente, né? Proponha, converse aí com os dirigentes para que você seja acolhido, seja ouvido, porque você não é obrigado a nada, né? Você que é LGBT não é obrigado a nada, tá, querido? E mais do que isso, não me sinto bem em lugar nenhum. Eu quero fazer um exercício de fé na minha casa, na minha vida, e fora do tempo, tá tudo certo também. O que eu penso que seja importante, fundamental, é que a gente realmente tenha esse exercício vívido, porque a fé é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta extraordinária para a qualidade de vida, para a nossa saúde, para a nossa saúde mental, né? Enfim, para tudo aí. É uma ferramenta bem potente. É isso. Obrigada.
Agradecendo a todos que chegaram aqui nesse momento do episódio, que fica aí esse recado importante. Você é o seu próprio templo, você é a sua própria ponte, você é a sua conexão com Deus. Então se conecte com Deus de forma autônoma. Crises existenciais, dúvidas, sugestões de temas, perguntas, mande para o nosso e-mail direitodeser@fel.com.br ou nosso WhatsApp 11 9643 3827. Gratidão, gratidão, gratidão e até o próximo episódio.